Bom dia, Navarro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui. Na verdade, esse projeto ele vai entrar de recesso porque nós vamos ter um recesso acadêmico, né? Então, os nossos alunos vão estar de recesso. Normalmente era em julho, né? Mas por causa da pandemia primeiro, depois da greve, os alunos estão entrando de recesso agora a partir da próxima semana,
Já está
né?
quase entrando no eixo, né? Porque
Quase
começo
entrando.
de agosto, geralmente é em julho, não é?
Se
Acho que já
Deus quiser,
próximo
para o
ano,
ano que vem, a gente já normaliza o calendário letivo, se
junto
Deus
com as
quiser.
férias, isso.
Isso. Então, a gente vai entrar de recesso a partir da próxima semana. Então, a próxima semana é semana de exame para as disciplinas que são semestrais. E as outras 2 semanas, eles realmente, os alunos vão estar de férias, né? Então, por esse motivo, nós vamos dar uma paradinha aí no projeto, mas nós retornaremos na última semana de agosto.
Dia 23.
Isso.
Não,
Retorna.
de 5 a dia 23, o retorno dia 27 de agosto. É o que está
Isso.
aqui,
Retornamos
né?
dia 27, porque é numa terça-feira, né? O nosso projeto
É numa
é numa
terça-feira. É, que é o
terça-feira.
projeto do homem na
É na
terça-feira.
terça.
Então, ele volta
Sempre
na
na
terça.
terça, após as 17
A
horas,
clínica
estamos.
volta aos trabalhos no dia 24, né? Aqui, pelo jeito. Então,
Não,
24 é sábado,
a
25 dia
clínica não
26.
para, né? Só o
É.
projeto que vai parar. A clínica continua
Só o
normalmente.
saúde do homem.
Isso.
Muito bem. Agora, doutora, desse trabalho feito aqui pelo projeto Saúde do Homem, a gente estava conversando aqui, o projeto já existe desde 2013, né? No doutorado, é isso?
Isso, eu comecei, esse projeto, ele começou realmente como projeto de saúde do homem no doutorado. Ele começou um ano antes, em 2012, a gente teve um financiamento do PROEST, que é do Ministério da Educação, e nós começamos como uma das frentes, né? Eram 5 frentes de trabalho, e começou a saúde do homem como uma das frentes. Mas ele começou efetivamente quando eu comecei o doutorado. Eu resolvi trabalhar com saúde do homem por causa do meu pai. Então, acabou que acabei indo para a saúde do homem e fiquei com a saúde do homem.
Legal, pelo menos, né, teve um fundo, né, para poder fazer esse projeto e graças a Deus que deu certo, né, doutora? Porque desde 2013, já o quê? 11 anos, né?
Nós já estamos
À frente
trabalhando
do projeto.
há bastante tempo. Nós já
Era um projeto de
atendemos.
doutorado e está até hoje,
E
né?
está até hoje, se estendeu e esperamos continuar. Cada ano a gente busca parceria, mas nós, graças a Deus, desde o final da pandemia, a gente começou com uma parceria forte com a Secretaria de Saúde, né? Então, conseguimos, né, continuar o projeto e até ampliamos esse ano, né? Esse ano a Secretaria de Saúde conseguiu fornecer um urologista para trabalhar diretamente com o projeto de saúde do homem, atendendo aqui na clínica.
E desde 2013, teve um aquecimento, uma procura maior depois da pandemia ou não? Ou aquele porque aí passou o pessoal atender a Covid aqui, né? Depois
Isso. Em
voltou.
2020, aqui na clínica, nós viramos unidade de Covid
Isso.
e nós voltamos. A clínica foi devolvida para a universidade em 2022, né? O nosso projeto, ele voltou a atender na clínica dia 20 de julho de 2022. Então, eu até trouxe alguns dados aqui para vocês, né? Nós atendemos aí de 2022 para cá 1.063 pessoas.
De 20, quanto?
De
20?
2022 para cá, nós atendemos 255 em 2022, 515 em 2023 e agora até julho nós já atendemos 233 pessoas.
2 anos e meio, praticamente.
Isso. Então agora, como a gente está com uma parceria bastante forte com a Secretaria de Saúde, quero agradecer aqui os secretários que passaram nesse tempo, né? Passou o Wanderson, a Cristiane, o Alexandre, todos eles continuaram apoiando o nosso projeto e nós conseguimos aí, né, melhorar esse atendimento.
E desde o começo, desde o início do projeto, no caso 2013, a procura sempre foi nessa faixa ou não?
Não,
Agora tem sido maior?
não, tem sido maior porque quando a gente começou, né, em 2013, eu tinha um financiamento da Fundação Araucária e nós conseguimos aí bancar o projeto por 3 anos. E depois disso, o fim desse financiamento da Fundação Araucária, aí a gente ficou tempos, né, sem conseguir um financiamento. Então a gente fazia do jeito que dava, com recurso próprio, com ajuda de bolsa, de aluno. A gente rachava, o professor pagava um material, o aluno pagava outro, e a gente continuou mantendo. Mas a gente começou aí com um trabalho, com uma ajuda da Secretaria de Saúde, de empresários, pessoal que ajuda a gente conseguiu aí efetivamente deixar o projeto funcionando continuamente a partir de 2022.
Tá certo. Doutora, agora também uma outra pergunta. Por exemplo, muita gente, é lógico, né? Todo mundo conhece, a gente fala todo dia do projeto Saúde do Homem. Acredito que tem gente que não sabe ainda.
É verdade.
Não é?
Tem muita gente que não sabe ou acha que tem que pagar alguma coisa. Não, o projeto é inteiramente.
Não vem porque tem que pagar,
O projeto é inteiramente gratuito, ele não tem custo para a pessoa, né? Ele é um projeto que é um projeto de pesquisa, de ensino e de extensão, tá? Uhum. Então, a gente faz a parte de pesquisa. Nada do que a gente faz é divulgado para, por exemplo, nome de pessoa, nunca, tá? Então, assim, a gente divulga dados para que a gente consiga conhecer a característica da saúde da população e aí fornecer dados para que o município, a região, consiga efetivamente implantar políticas públicas, né?
Dado de forma geral.
De forma geral, sempre.
Pessoalmente, nada disso, né?
Nada disso. Pessoalmente, a pessoa não tem nada divulgado, né?
A gente sempre fala, e estamos agora aqui com a doutora, para a gente poder explicar e falar melhor, para que você que está ouvindo saiba que não é pago, é gratuito, você pode procurar. Você, homem que está ouvindo aí, que muitas vezes deixa de fazer um exame importante, né? Muito importante. Doutora, explica então para esse pessoal, não precisa, a importância para a gente fazer dobrar o número de gente que procura, vai dar mais trabalho para você.
E normalmente a pessoa fala assim, é novembro azul, eu tenho que me cuidar. Não, o projeto funciona durante o ano inteiro, você não precisa esperar novembro, né? Agora nós vamos ter um período de recesso aí de 3 semanas, mas porque os nossos alunos estarão de recesso, estarão de férias e também precisam de descanso. Mas o projeto funciona durante o ano inteiro. E nós fazemos diversos tipos de exame, que vão desde exames antropométricos, né, de medir a pessoa, a gente mede a altura, peso, verifica a circunferência abdominal, entre outras coisas. Fazemos exames clínicos, né, então saturação, fazemos aferição de pressão, fazemos exames de sangue, exames de sangue entra colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, VLDL, o lipidograma, né? A gente faz um lipidograma completo. Fazemos glicemia. Também estamos fazendo TGO e TGP, que mede a função do fígado. Fazemos ureia e creatinina, que mede a função renal. Fazemos eletrocardiograma. E fazemos teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, né? Então, a gente faz vários exames. E o diferencial é que normalmente quando você vai fazer, vou fazer teste rápido, você fura o dedo várias vezes. Aqui não, a gente tenta diminuir os riscos, tá? Então a gente tenta furar a pessoa uma vez só. Uhum. Então a gente só coleta o sangue. E aí a partir da amostra de sangue a gente faz tudo que a gente precisa.
Okay.
Fazemos também o PSA, que é o antígeno prostático específico, que verifica a atividade da próstata.
Sim. É a saúde do homem mesmo, né?
Isso, com certeza.
Embaixo, você vai fazer os exames necessários. Tá vendo a importância? O senhor que tá ouvindo aqui, e de graça.
E de graça. Né? E a gente tenta focar nas doenças que mais matam os homens, tá?
Uhum.
Então, geralmente, então o que a gente tem aí entre as principais causas de mortalidade de homens são causas externas de maior mortalidade, que é tipo acidente, essas coisas que a gente não consegue evitar, tá? Facada, tiros, acidente de carro, acidente de moto, que bata bastante. Depois, a segunda maior causa de morte em homens são as doenças cardiovasculares, que entram dentro das doenças crônicas não transmissíveis. Então, AVC, infarto, derrame, entra tudo dentro das doenças cardiovasculares. Então, a gente tenta fazer, a gente faz, né, no projeto, o que a gente chama de score de risco de Framingham. Então, a gente utiliza vários dados para mensurar o risco de desenvolver doença cardíaca para os próximos 10 anos, tá? Então, entram dados desde raça, que é uma idade, até hábitos de vida, exames de colesterol, pressão, diabetes, tudo. E tudo isso entra dentro desse score. E a terceira causa de morte são os cânceres de próstata, né? Então, a gente tenta focar nas principais causas de morte para tentar fazer prevenção. Nosso foco aqui é prevenção.
Eu não sei se a doutora tem esse conhecimento, mas assim, a pessoa, o homem que está ouvindo a gente, o que que ele tem que ele procurar para fazer o exame? Ele sente o quê, doutora? Assim, não sei se tem como informar, né? Se é da área, uhum. né? Para ele poder procurar o projeto para poder fazer esses exames. Ele tem que sentir o quê? Porque tem gente
na que verdade, ele não tem hora. Que sentir nada. Por quê? Ele... Porque a gente... Essas doenças que a gente...
Mas a pessoa deixa, ele não vai fazer.
Então, esse é o negócio. O nosso foco é prevenção. Por quê? Porque todas essas doenças que eu comentei agora, elas são conhecidas como doenças silenciosas. O que isso quer dizer? A pessoa não sente nada até que seja tarde. Então... A gente tem que sempre fazer prevenção. Então, a pressão alta, eu não sinto nada. Eu vou sentir alguma coisa quando a minha pressão está em pico hipertensivo, tá? 18, 20, aí eu sinto alguma coisa. Mas quando ela está nesse nível, é perigoso eu ter um AVC, é perigoso eu ter uma hemorragia em qualquer lugar, é perigoso eu ter um infarto, então é extremamente perigoso. Essas doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis, elas são doenças silenciosas. Por isso a importância de se fazer prevenção.
Mas eu quis dizer assim, não precisa sentir nada, ele pode procurar sem ter nada.
Sem ter nada.
Mas o homem, nós voltamos a falar, ele não procura, ele não vai. Eu quero chegar nesse ponto, o que ele precisa sentir para ele poder procurar? Esse é o detalhe que eu acho, assim, sabe?
Na verdade, ele não precisa sentir nada, mas eu estou sentindo uma tontura, eu estou sentindo um mal-estar, eu estou sentindo fraqueza. Vai e procura, né? Uhum. Sintomas prostáticos, às vezes o PSA... Que é um exame, ele não é específico, por quê? Porque uma pessoa com uma prostatite, com uma inflamação na próstata, ou com a próstata aumentada, ele vai sentir. Mas, por exemplo, eu tô com dificuldade para urinar, ou eu sinto dor para urinar, ou eu começo a urinar e meu jato sai fraco, ou ele começa e parece que não esvaziou completamente a bexiga. Tudo isso são sintomas de alteração na próstata. Então, assim, quando a gente pensa em sintomas de alteração de próstata, por exemplo, esses são sinais que eu posso procurar. Ou eu levanto várias vezes para fazer xixi de noite e parece que eu não esvazio completamente a bexiga. Opa, é um sinal de que eu posso ter alguma coisa na próstata.
Não, mas um sintoma de alteração não pode ser que não tenha nada a ver com um problema mais sério, ou não?
Não, porque pode ser uma inflamação, pode ser...
Tem um tratamento,
pode ser uma hiperplasia, não necessariamente é câncer. E na verdade, somente o PSA não é um exame de diagnóstico. Então, o PSA é um indicativo, mas por exemplo... Para fazer o exame do PSA, a gente precisa de alguns cuidados. Por exemplo, eu preciso ficar 48 horas de jejum sexual. Então, 48 horas sem sexo, sem masturbação...
Sem bicicleta,
sem moto, sem andar de cavalo. Que são coisas que impactam na próstata, certo? Então, assim, se eu fizer sexo, vai dar alteração, entendeu? Então, a gente precisa de alguns sinaizinhos. Mas só o PSA, deu alterado. Aí você vai com o urologista fazer o exame de toque retal. E aí quem faz o exame de toque retal é somente o urologista. E hoje a gente tem essa parceria com a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde forneceu um urologista uma vez por mês para suprir as nossas demandas do projeto. Então, a gente teve... Desde 2002, que é quando a gente voltou a atender na clínica depois da pandemia, nós coletamos 780 exames de PSA. O PSA a gente só faz em pessoas acima de 40 anos, tá?
Uhum.
Nós tivemos 91 pacientes com alteração. Isso dá 11,67% da nossa amostra. Sendo que 59 pessoas com alteração eram acima de 60 anos, que já é previsto. E nós tivemos 32 pessoas com menos de 60 anos que tiveram alteração no PSA. Uhum. Então, por isso da gente ter a importância desse rastreamento. Às vezes eu não estou sentindo nada, mas eu já tive alteração no PSA. Se eu tiver qualquer alteração... Já faço tratamento e me livro do meu problema.
E tem como o paciente sair da clínica aqui do projeto com uma certeza de alguma coisa mais séria?
Tem. Quem faz toda a triagem é o nosso urologista, que é o Dr. Charles.
Ah, ele pode saber, então, que, olha, você...
O problema isso, seu tá aí ele grave, vai pedir outros vai exames. Indicar. Por quê? Porque o diagnóstico de câncer, ele não é só o PSA. Aí ele vai fazer ultrassom, vai pedir biópsia, vai fazer o exame de toque, vai fazer outras coisas para poder fechar um diagnóstico. Uhum. Às vezes ele faz o PSA e o ultrassom, ele vê, ah, não é câncer, é uma inflamação, por exemplo. E já trata, e o paciente já sai dali com tratamento.
E tem um acompanhamento de vocês mesmo, que ele sai, o doutor Charles, ele coloca, olha, você vai fazer exame, agora você vai passar para um outro médico, ele vai te acompanhar. Né, vai te fazer outros exames, enfim.
Isso.
E tem um acompanhamento aqui de vocês também? Dessa pessoa que fez o primeiro exame aqui?
Tem sim.
Pra saber como é que ele tá indo.
Se tá indo, se foi só uma inflamação, se não foi, teve que ser encaminhado, por exemplo, teve uma alteração grave, encaminhado pro Hospital do Câncer.
Uhum.
Tudo isso a gente tem essa triagem, né? Esse acompanhamento. A gente não fica com os dados efetivos do projeto, mas dentro do prontuário da clínica a gente consegue fazer esse acompanhamento, sim.
Tá certo. Temos um pessoal que está agradecendo aqui, viu? A minha gratidão, doutora Natália, referência do cuidado do homem, projeto espetacular. Eu sou o paciente dela, né? Tá certo, abraço lá para você.
Obrigada.
Né? Tem aqui também, boa tarde, doutora. Fiz exames ano passado e veio o resultado com o nome de uma outra, né? Levei um susto quando mostrei pro médico. Aí que eu vi que o exame estava com um outro nome. É coisa também que pode acontecer, né? Lógico, isso aí ninguém... Isso aqui tá os melhores hospitais do mundo acontece, né? Mas ainda bem
que Peço desculpa, mas
deve ter resolvido,
acontecer.
Né? Uhum. Ela viu que estava com o nome de outra pessoa e não, pelo menos, menos mal aí. Né? Agradecendo também pelos exames aí. É o seu Tico aqui, Paulinho, é isso? Ah, pro rapaz lá que... Ah, tá. Não, daqui a pouco então eu falo com ele lá, tá certo? Doutora, não, eu só interrompi para falar isso aqui que o pessoal tá colocando pra gente aqui, né? O Gil está pedindo mandar um abraço para a dona Esther, que está acompanhando a gente.
Obrigada. Obrigada, Gilson.
Manda um abraço lá para a dona Esther e toda
um abraço para
a
minha mãe.
Dona Esther presenteou a gente com uma deliciosa doce de goiaba aqui, que eu vou falar para você, que delícia.
Ah, obrigada.
Ô Natália, continuando, então a gente falava a respeito da continuidade do acompanhamento, né, das pessoas que fazem o exame aqui. E aqueles, claro, que não tem nada... Segue normal e tal. A preocupação é com aqueles que têm o problema.
Né? Normalmente quando a gente tem alguma alteração, ou alteração de pressão, de diabetes, de peso, de PSA, a gente sempre fala, então volta daqui tanto tempo. Tem pessoas que a gente fala, volta só o ano que vem, que não tem nada, né? Porque é importante fazer esse acompanhamento uma vez por ano. Mas,
ainda bem que não falaram para mim voltar quando eu fiz isso.
Aí
nada.
As pessoas que têm algum tipo de alteração, aí a gente fala, volta com 3 meses, ou volta com 6 meses, ou volta daqui um ano só para a gente acompanhar novamente.
Tá certo. Janete também, parabéns a essa super profissional e querida Natália. Janete também.
Obrigada, Janete.
Damos parabéns para você aqui, tá bom? A Elisângela, deixa eu ver aqui. O problema do homem é que ele não dá o braço a torcer. Alguns pensam que nunca vai acontecer com ele, né? Eu falo de causa própria. Então a Elisane deve ter algum problema na família, né? E a pessoa não acha que não tem problema. E acha que com ele não acontece com os outros, mas comigo não. Eu não vou procurar, eu não vou fazer esse exame. Tem isso também.
E tem muitos que falam, quem procura acha, né? Elisângela, eu comecei a trabalhar com saúde do homem justamente por causa disso. Meu pai tratou de um câncer de próstata há mais de 20 anos. E foi muito guerreiro. E aí eu via que era muito teimoso, né? Então,
e ele tinha essa fala, não, ele tinha isso também.
Tinha muito disso. E na verdade, foi um grande incentivo para que eu continuasse nessa luta, e eu sempre falo, né, se eu conseguir mudar a vida de um homem, eu já me dou super satisfeita, mas a gente nessa trajetória tem conseguido aí diagnosticar e conscientizar vários homens. Então acho que o nosso papel enquanto profissional de saúde é sempre tentar melhorar a qualidade de vida do próximo, né, daquela pessoa que a gente está atendendo, e é isso que eu tento passar para os meus alunos também.
Com certeza. Doutora Natália Guerra, aqui da Saúde, Projeto Saúde do Homem, conversando com a gente hoje aqui no Jornal Operação Cidade. Doutora, deixar aí mais alguma coisa, já tem uma relaçãozinha de coisas aí?
Não, eu trouxe alguns, eu só queria comentar um dado que a gente, que ontem quando você me pediu, né, falou, ah, se puder trazer alguns dados, eu fiz algumas tabulações, né, e fiz assim ontem de tarde, noite, que eu acabei trabalhando nisso, mas uma coisa que eu achei um pouco, que eu fiquei um pouco preocupada, é hipertensão. Hipertensão é uma das principais doenças silenciosas, né? E a gente viu aí dos 937 homens aí que a gente atendeu nesses 3 anos, nós tivemos 439 homens com a pressão alterada. Isso dá quase 47% da nossa população. E o preconizado pela Organização Mundial da Saúde, quase 47%, 46,85%. Preconizado pela Organização Mundial da Saúde é, no máximo, 35% das pessoas que não têm a pressão controlada. Só que a pressão não controlada, pressão acima de 14/9, já é hipertenso. E tem muita gente que fala, ah, minha pressão é 140/90. Não, ela é normal. Não, pressão 140/90 é alterada. Pressão normal é 12/8, né? 120/80 milímetros de mercúrio. Então, isso me preocupou bastante. Por quê? Porque a hipertensão é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis e que a gente não sente nada. E que a hora que a gente vê, a gente já tem aí AVC, né? Então, rompe um vaso lá do cérebro, porque a pressão está muito alta. Então, tem muitas vezes, o homem sente aquela dor de cabeça. Vai lá, toma um remedinho para dor de cabeça e pronto, passou. Aí no outro dia também. E tem muita gente que às vezes tem o diagnóstico, ele toma lá o medicamento uma semana, aí ele não sente mais nada, não sente aquela dorzinha mais de cabeça. Aí ele para de tomar. Qual é o problema quando a pessoa não toma o medicamento continuamente? Ele tem picos hipertensivos. E os picos é que são piores, porque eles levam a uma fragilidade capilar.
Por isso tem que ser um remédio diário.
Tem que ser um remédio diário. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu tomo remédio, ah, mas eu só tomo quando eu não estou bem. Esse é o grande problema. Quando a gente tem o diagnóstico de hipertensão, a gente tem que tomar o remédio continuamente para não ter os picos. Porque cada vez que a gente tem um pico, imagina uma mangueira, tá? Quando você vai apertando, a pressão lá dentro vai ficando grande. É igualzinho dentro do nosso vaso. Você vai apertando, vai ficando maior a pressão, é perigoso estourar a mangueira. E se isso estoura, por exemplo, no cérebro, leva um AVC, que pode matar na hora ou pode dar sequelas, né? Então, esse é o grande problema. Então, eu fiquei assustada. Esse foi um dos números que mais me assustou, que não era o que estava esperado, né? Então, só lembrar, mas a gente teve várias alterações aí. Todos os pacientes, a maioria foram encaminhados para o clínico geral. Então, a alteração de colesterol, algumas alterações foram leves, então foi feito só orientação, né? Orientação quanto à alimentação, quanto à prática de atividade física, entre outros. E pedido para a pessoa voltar a fazer o exame. Mas a gente teve, por exemplo, vários casos de pessoas com triglicerídeo acima de 800 que às vezes não dá leitura nem no aparelho. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E foram vários, tá?
Essa questão, doutora, da pessoa que toma um remédio diário, né? Hipertensão. Mesmo ele tomando remédio diário, pode acontecer, talvez...
Picos? Pode, principalmente quando a pessoa fica nervosa. Então, quando libera adrenalina...
Uma notícia drástica.
Pode acontecer, sim. Por isso, da importância do acompanhamento. Né?
Então, mesmo que ele tome o medicamento todo dia, não está livre de ter aí um pico de hipertensão.
Não está livre. Mas tem que ter o
pior acompanhamento. Pior ainda se ele não tomar. Né?
Se ele não tomar, geralmente, quando tem esses picos são mais graves. E aí levam as sequelas, né?
E tem pessoas que esquecem. Ah, hoje eu esqueci de tomar o meu remédio. Ah, vou tomar amanhã. Tem alguma alteração, não?
Pode ser, sim, com certeza. Por isso, da importância do acompanhamento, né?
Questão de formigamento do braço, da mão, da perna.
Com certeza, formigamento da mão. Tem tudo a ver, com certeza. Pode ser alterações circulatórias, sim.
E tem a ver com a hipertensão também.
Também, ou com a hipertensão, ou com o diabetes. O diabetes também leva a bastante problemas, então é importante cuidar, sim. Hipertensão, diabetes, obesidade, aumento do colesterol. É, o aumento do colesterol pode levar à formação de placas, né? Aterosclerose, entre outras coisas.
E de acordo com a idade, essa 14 por 9 pode ser normal da idade? Porque aqui a nossa ouvinte disse, boa tarde, doutora. Alguns anos atrás fui no PS com a minha pressão 14 por 9 e o médico disse que para mim que era normal por causa da minha idade. Já tinha idade para isso, embora eu não estivesse bem.
É, então, é importante a gente começar a tomar alguma medicação, sim, principalmente se está tendo sintoma, né?
Uhum.
Se é mulher, geralmente essa pressão normalmente é um pouquinho mais baixa também, né?
É, mas no caso da idade, é normal talvez ter uma idade, a pressão um pouco mais alta, mas é normal também a pessoa tomar o medicamento todo
sim,
dia.
Sim, né? Normalmente...
É normal, mas você tem que tomar o remédio.
Tem que tomar a medicação, sim, com certeza.
Tá certo, viu, Selma? Tá aí
então,
pra você.
Então, geralmente
também
começa com medicamento um pouco mais fraco, né? Geralmente começa com diurético, uhum, e depois, dependendo do caso, o médico vai acrescentando outras medicações.
E a quantidade do medicamento influencia na pressão dele? Por exemplo, tem um medicamento lá de 5 miligramas, 10 miligramas?
É que depende de qual é a classe do medicamento, porque um é diferente do outro. A gente não pode falar, eu tomo 5 ou eu tomo 50. É que dependendo da classe, a gente tem características diferentes, mecanismos de ação diferentes, então cada medicamento é específico.
Não sei,
né,
se a doutora conhece, mas tem lá o Tensalive 5 miligramas e tem ele 10 miligramas.
Uhum.
A diferença, no caso de 5 para 10, o 10 pode melhorar do que a pessoa tomar 5?
Sim, sim, sim. E isso depende também de qual é a característica da pessoa. Por isso que tem que ter um acompanhamento profissional, tem que passar no médico, no seu farmacêutico, no seu enfermeiro, para que ele consiga fazer o acompanhamento, porque para cada tipo de medicamento, ele tem um mecanismo de ação diferente.
Muito bem. A importância, gente, não é que você toma um remédio, tem que tomar 30 anos e nunca mais voltar no médico.
É, com certeza.
Viu, Navarro? Viu, Navarro? Olha, meu filho com 15 anos ficou hipertenso, a pressão passa de 18.
Nossa, tem que cuidar, sim. Tem que cuidar.
Deve tomar já um medicamento, né?
É, tem que...
Mas com 15 anos, doutora?
Sim, pode acontecer.
É, que coisa, não é? Cuida aí, Vera. Cuida bem do filho. E o Marco também está colocando para a gente aqui. Bom dia. Fiz duas vezes esses exames. Parabéns aí para a doutora Natália, para os enfermeiros. Eles dão muita atenção para as pessoas.
Ah, obrigada.
Tá aí, pessoal,
volte
agradeço
sempre. Estamos aí. Se Deus quiser, continuaremos.
Doutora, fica à vontade aí. Então, agora a gente quer agradecer a presença, né? No sábado, podia estar lá com a família, tranquila, curtindo o sabadão. Está aqui batendo esse papo com a gente.
Não, já vou curtir com a família já.
Explicando, falando sobre a saúde do homem, que é uma coisa importante, a gente tem que falar sempre, né? E fazer com que esses homens procurem mais aí o projeto aqui do lado da Rádio Cabiúna, a partir do dia 27 de agosto.
Isso. Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Navarro, pessoal da Rádio Cabiúna. Eu gostaria de agradecer o prefeito Jaelso pelo apoio, os secretários de saúde aí que passaram nesses tempos, né? Uhum. O Wanderson, a Cris, o Alexandre, por todo o apoio que deram para o projeto. Que a gente possa continuar trabalhando, né?
Tá certo. Só mais uma coisinha, doutora. Posso? Só mais uma perguntinha.
Pode.
O pessoal vai perguntando. Bom dia, Navarro. Pessoas tomam remédio de manhã e cerveja de noite. E tem alguma alteração, doutora? Tira o negócio do remédio da pressão ou não?
Não, depende. Tem medicamento que não tem interferência.
É
agora
mais
tem
anti-inflamatório,
não,
pior,
mas tem medicamento
coisa
que tem interferente, sim. Então, na verdade, existem classes que você tem interferência maior ou menor. E depende também do metabolismo, né? Porque tanto o álcool quanto a medicação, a maioria das medicações, elas têm metabolismo hepático, né? Então, a gente pode ter alteração, sim. Mas depende muito de qual é o medicamento que você toma. Por isso, de perguntar para o seu médico, né? Se pode tomar uma no final da tarde ou não, se interfere na ação do medicamento, porque existem medicamentos que você perde a ação, existem medicamentos que você potencializa a ação, né? Então a gente tem que saber qual é certinho o medicamento.
Tá certo. Agora eu garanto que acabou, viu, doutora? Eu até fechei aqui o WhatsApp, porque
imagina,
o pessoal que fica fazendo as perguntas e aí daqui a pouco a doutora não vai também embora. Agradeço a presença aqui, obrigado.
Obrigada, mas se precisar a gente volta, quando precisar a gente volta, sim. Se tiver dúvidas a gente vem, podemos trazer nossos alunos também.
Uhum.
Estamos à disposição.